Fato em Foco.
Vamos conversar um pouquinho sobre a importunação sexual, né? Uma expressão que a gente vem ouvindo cada vez mais, né, nos noticiários. Da semana passada para cá, ouvimos muito mais, né, um caso de importunação sexual envolvendo, por exemplo, dois participantes do Big Brother, né? Deu o que falar, rendeu nas redes sociais e esquentou ainda mais esse debate aí sobre importunação sexual. E agora no Fato em Foco. A gente vai conversar aqui no Estação CBN com a doutora Cínia Gurgel. Ela é advogada, é da Defesa do Direito das Mulheres e conselheira federal da OAB Amapá. Bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes.
Que assunto, hein?
Pois é, né? Ganhou as redes aí, exatamente. Tá em todos os papos, em todos os bate-papos. Todo mundo querendo saber o que é importunação sexual.
Todo mundo só fala em importunação sexual e muita gente não sabe exatamente o conceito dela. Explica pra gente.
É um crime novo. Ele é relativamente novo. Ele entrou no Código Penal em 2018. Na realidade, antes disso, ele era uma contravenção penal. Uma contravenção penal punida com multa. E naquela época, alguns episódios marcaram bem essa mudança legislativa, essa inovação com a importunação entrando no Código Penal. Foi uma época, você vai se recordar, em que algumas agressões dentro de ônibus no Rio de Janeiro foram registradas. Homens que se masturbavam e ejaculavam nas passageiras, obviamente sem o consentimento, algumas das passageiras até dormindo. Houve um episódio que particularmente me marcou muito, eu recordo bastante, de um rapaz que foi preso duas vezes seguidamente, assim, dias depois, pelo mesmo fato: ejacular no transporte público em passageiras, inclusive uma dormindo. E ele, como era um crime, não era um crime, na verdade, era uma contravenção penal, que era punida com multa, essa pessoa não podia ficar presa.
E pagava uma multa, pagava tudo certo.
Na verdade, registrava o crime e era liberado, porque um crime, quando ele já é punido com uma pena que não é de restrição, a pessoa não pode ficar presa. Não posso ter uma investigação que seja pior do que a própria punição do crime. E como essa contravenção era punida com multa, o que acontecia? Registrava-se o boletim de ocorrência e liberava-se a pessoa. Isso aconteceu seguidamente no transporte público, foi muito noticiado em 2018, 2017, 2018, no Rio de Janeiro, que provocou essa inovação legislativa, que foi a entrada da importunação sexual no Código Penal, no artigo 215-A do Código Penal, agora sim punido com prisão realmente de 1 a 5 anos para quem pratica esse crime.
É um crime, né?
É um crime.
Você explica pra gente, né? Por exemplo, você citou um caso agora, né?
Certo.
O que mais pode ser caracterizado uma importunação sexual?
O que marca a importunação, Tatiana, é a falta de consentimento. É você praticar um ato com outra pessoa que aquela pessoa não está consentindo. É um beijo roubado, é uma mão boba, é aquela famosa mão boba, é um abraço mais apertado. Então, tudo isso são ações que podem sim caracterizar a importunação sexual, desde que a vítima não consinta. A
me
palavra
tocou, eu não gostei.
Não
te dei liberdade para isso.
É isso aí, não te dei liberdade. Não é gostar, é não permitir. Eu não permito que você me toque. O corpo da mulher, ele tem sido muito relativizado, assim, o respeito. Aliás, não só com o corpo, com a própria vida, né? A gente é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Nós temos uma vítima, com os dados do Monitor da Violência de 2022, uma mulher morta a cada 6 horas, em razão única e exclusivamente do gênero. Então, são índices horrorosos, são índices alarmantes, são índices que nos assustam, a nós mulheres, a nós mães de meninas, e a toda a sociedade deveria assustar, porque afinal de contas nós todos somos filhos de uma mulher, né? Nós todos temos uma mãe, nós temos filhas, nós temos irmãs, e as mulheres estão sendo mortas. Então, esse desrespeito com o corpo da mulher acaba, sim, banalizando, acaba tornando normalizando esse toque não permitido, que vai caracterizar a importunação sexual.
A gente teve um caso aqui recente, né, também dentro do transporte público, dentro do ônibus. A vítima levou adiante, denunciou, registrou ocorrência, mas até que isso ocorresse, Ninguém sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer, a quem recorrer. As pessoas que está, ela reclamou das pessoas que estavam no ônibus e que viram o episódio e que também não se envolveram, como diz na vizinhança. Ninguém se meteu, né? O próprio motorista do ônibus, que era o responsável ali dentro pelo veículo, também não sabia o que fazer. Sim, como lidar com uma situação como, diante de uma situação dessa, né? O que fazer? Tudo... Vítima e as pessoas que estão ali perto que querem ajudar de alguma forma.
É, tudo isso. É como eu te falei, é um crime novo, é um crime relativamente novo no nosso ordenamento jurídico. Então, causa, e também é um crime que vai contra o que a gente aprendeu enquanto sociedade. Nós vivemos, sim, numa sociedade machista, numa sociedade misógina, numa sociedade em que o corpo da mulher não é respeitado. Portanto, ele pode ser violado. Então, é natural que as pessoas não saibam, e a gente precisa, sim, esse é o grande papel dos veículos de informação, e esse é o lado bom desse episódio que aconteceu, infelizmente, no BBB, que traz a discussão em importunação sexual. Há um registro de aumento de mais de 70% na procura no Google pelo termo importunação sexual nos últimos dias. Então, isso é muito bom a gente discutir, esse é o lado bom, porque a gente traz essa informação e diz para as pessoas o que não pode, primeiro, né, o que não pode, e depois o que fazer quando você é uma vítima. Importante também a gente ressaltar, Tatiana, que apesar da mulher ser a vítima preferencial em... estatisticamente é a maior vítima, ela não é a única. Isso não é um crime em que só a mulher é vítima. O homem pode ser vítima. O autor do fato pode ser uma mulher, pode ser homem, pode ser mulher em homem, homem em mulher.
Pode ser uma criança?
Pode ser uma criança, e aí é um crime ainda mais grave. Mas o que fazer? Fui importunada, estou sofrendo essa violação ou sofri essa violação, é crime, é polícia. Então, não tem meio termo. Precisa ser levado ao conhecimento das autoridades públicas. Tem o Disque Denúncia Nacional 180, que ele é uma denúncia voltada, aos crimes contra a mulher. Mas também tem o 190, que é a nossa polícia, tem a delegacia de polícia, tem o Ministério Público, ou seja, a vítima tem que procurar atendimento por uma autoridade pública e tem que denunciar. Apesar do crime não ser... não depender dessa denúncia da vítima, ele é um crime de ação penal pública incondicionada, como a gente viu no BBB, eles já estão sendo investigados. Não depende da vítima denunciar, não depende. Né? Chegou ao conhecimento da autoridade, a autoridade tem que obrigatoriamente instaurar o inquérito para apurar os fatos e, se comprovada a existência do crime, levar à justiça para julgamento.
Não existe, por exemplo, se a vítima quiser processar esse suspeito, é o caso? Ou só registrar uma ocorrência policial?
Não,
registrar uma ocorrência policial e levar adiante já é, né, uma reação, vamos
dizer. A ocorrência policial é o início da investigação penal. Na realidade, quando ela leva esse fato ao conhecimento das autoridades policiais, ela está noticiando o crime. E a partir dali, a autoridade policial tem por dever, por obrigação, apurar. Então, esse é o caminho de entrada. Agora, claro, se a vítima puder estar acompanhada por um advogado, se puder ter alguém que a oriente que fique passando por essas etapas, tanto melhor.
Então, assim, por exemplo, como no caso que ocorreu aqui, que ninguém sabia, né, esse último episódio, ninguém sabia o que fazer, para onde ir, quem chamar, a quem pedir socorro, ligar para o 190 e acionar a polícia. É o primeiro passo.
Não tem conversa, é crime, é punido com prisão, é punido com restrição da liberdade do indivíduo.
Pode ir a julgamento.
Sim, comprovados. A primeira etapa é essa investigação, que é feita na polícia, né? O inquérito policial. Do inquérito policial pode haver denúncia pelo Ministério Público na Justiça, que aí sim vai gerar um processo, e esse processo, caso tenha todas as provas, caso seja realmente configurado o crime, vai restar numa condenação. Ele começa com a pena de 1 a 5 anos, dependendo aí da gravidade, da situação da própria pessoa também que cometeu o crime.
Então sim, é só para ficar claro, né? O que não pode?
Não podem toques, não podem atos, não podem gestos, não pode... Você não pode ultrapassar o que é o consentimento. É aquele famoso, Tatiana, não é não. Né? Desde o carnaval a gente tem essas campanhas direto aí pelo próprio poder público, mas a gente tem que avançar. Não é só o não é não, é só o sim é sim. Isso, inclusive, houve uma inovação recente na legislação espanhola a esse respeito, para mudar essa situação. Por quê? Porque se interpreta o sorriso de uma mulher como um sim. E o sorriso não é um sim. Só o sim é sim. Fora do sim, fora do consentimento, na dúvida, a resposta é não. Não avance. Eu tenho recebido muitos questionamentos, muitos homens dizendo, agora vai ficar difícil paquerar, agora vai ficar difícil a gente abordar uma mulher.
Não pode mais fazer nada.
Não é assim. Abuso nunca foi paquera. Nós, mulheres, sabemos bem o que é isso. A gente sabe o que é uma paquera e sabe o que é um abuso. Não pode puxar cabelo, não pode roubar beijo, não pode passar a mão. O corpo da mulher, o corpo do outro não é público. Você precisa ter autorização desse outro para poder tocar, para poder beliscar, para poder beijar. Enfim, mesmo que seja um ato de carinho, você precisa da autorização, do consentimento. O que a gente está falando é consentimento. E a gente precisa restringir esse campo. O consentimento é dizer, você pode. Sim, eu quero. Fora isso, tudo é não.
É, e como a gente já vem ouvindo, sabe, assim, os comentários machistas, né, que são muito comuns. Ah, mas ela estava com essa roupa, esse short muito curto.
Como roupa não é convite,
como
né?
Como se o jeito, né, de se vestir fosse uma autorização.
Uma autorização. É isso que a gente está tratando. Só o sim é sim. O sorriso não é sim. A bebida não é sim. Ela estava bêbada. Então ela se pôs numa... A gente escuta muito isso. Ela se pôs numa situação de perigo. Não, ela não se pôs numa situação de perigo. Ela simplesmente bebeu, assim como outra pessoa poderia ter bebido, assim como isso tem sido discutido, inclusive, por causa do BBB e por causa da situação que era uma festa. Uhum. Mas isso não é uma permissão. Isso não dá ao outro o direito de avançar sobre o corpo alheio. Essa construção, a nossa sociedade construída em cima de uma base patriarcal, machista, misógina, é que nos dá essa impressão errada de que você pode sim avançar sobre os corpos femininos, de que eles estão à disposição do outro. Não é verdade, é crime. Infelizmente, algumas pessoas vão aprender pela educação, mas infelizmente outras vão aprender pela punição, sendo processados e punidos. E é importante que a sociedade receba esse recado. Importunação sexual, tocar, puxar, beijar, enfim, um ato não consentido que tenha a intenção de satisfazer a sua lascívia, que é esse desejo sexual, esse desejo pelo outro, seu ou de outra pessoa, isso é crime, isso não é uma brincadeira, isso não é uma permissão, a roupa da mulher, a situação, nada disso permite que a pessoa avance sobre o corpo do outro praticando isso, é crime. Então é importantíssimo que a sociedade tenha essa noção.
Ó, a gente conversou aqui com a advogada Sininha Gurgel. Ela é da Defesa do Direito de Mulheres e conselheira federal da OAB Amapá. Sim, obrigada.
Obrigada, Tatiana. Obrigada também pelo convite, pela oportunidade de vir falar um pouco sobre esses temas que tanto nos preocupam, né? O respeito, sobretudo, assim, eu queria deixar como palavra final, até para que, para os outros homens, para as outras pessoas, para, enfim, para toda a sociedade, que a base de tudo é o respeito. Você tem que considerar o outro primeiro como um ser humano e que esse ser humano tem autonomia, tem vontade. Então, o respeito, aquele respeito que a gente aprende em casa, aprende com os pais, aprende na religião, aprende na escola, é isso aí que vai nos pautar. A educação também é importante, que a gente tenha as escolas com esse olhar para que cada vez mais a gente tenha os nossos corpos, os nossos direitos, as nossas vidas respeitadas.
Obrigada, bom dia.
Obrigada, bom dia.